Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O quê? Hã? Ah, pra começar, tá bom. Ó, tão me avisando aqui nesse telefone. Lembra desse aqui? É. Poxa vida, hein? Esse daqui foi praticamente um... Do design do Graham Bell mesmo. Quase, né? Você tá aí? Estamos chegando. Que bom que você tá aí. Que bom que eu também tô. É, então vamos celebrar. A gente tá. Tamo junto, então. Feliz dia novo, feliz dia todo. Chegando para mais um dia de papo nutritivo. Chegando mais um dia pra gente aproveitar. Vai fazer o quê, hein, com esse dia, hein? Você acaba de ganhar um crédito na sua conta de muitos minutos, de muitos segundos. Tudo isso pra sua vida. E legal, a gente pode compartilhar desse mesmo tempo. Não é demais? Não é demais estar no mesmo tempo que você? E você está no tempo de mais quem, hein? Com quem você divide? Com quem você compartilha? Com quem você também multiplica, faz esse tempo render? Poxa vida, que recurso é esse? Que alegria estar com você. Quando você acorda, quando você abre o olho, você pensa o quê? Que bom! Você se belisca para dizer, cheguei, tô de volta. A gente nunca sabe para onde vai durante o sono. E às vezes o despertador, ele acorda a gente de um jeito abrupto. A gente tá até num sonho que tá gostosinho. Mas às vezes a gente cai do escuro. Então você que caiu do céu, seja lá de que jeito foi essa manhã, sei lá que hora que é também que marca no seu relógio, hoje que a gente fala para lugares tão diferentes, em horários tão diferentes nesse momento, queria um dia poder falar o seguinte, quem está ouvindo aí, entra no chat e me diz que hora que é onde você está, porque tem vários países que estão conectados com a gente, mas enfim, não importa a hora, você está vivo, celebre, até escurecer, até chegar à noite aí, até você dormir outra vez, é o tempo de hoje da sua história que você pode aproveitar. Isso mesmo, em primeiro lugar, aproveitar. Tem muita coisa aí de benefício para você. Começando por esse ar que você respira, justamente em tempos em que o ar tem feito realmente a diferença para muitas pessoas que foram contaminadas por esse vírus que assola a humanidade. O ar que você respira e nem percebe todos os dias. Então faça isso todos os dias. Respire fundo, sinta o ar lá dentro. É isso aí, é a vida se espalhando por cada célula aí dentro. Bom, mas enfim, o que importa é o significado que você dá para esse tempo. É por isso que a gente é ser humano. Por isso a gente tá junto, pensa, sente e consegue combinar essas duas coisas. Sentir, pensando, pensar, sentindo, e aí nos conectamos aos outros graças a essa habilidade da comunicação do ser humano, essa habilidade complexa que nos faz construir, que nos faz imaginar, que nos faz inventar, que nos faz ser feliz também, porque a gente consegue perceber o outro. Então vamos lá, chega de conjecturas, tô aqui só esquentando enquanto toda essa gente está chegando aí, está entrando aqui no auditório ao vivo desse programa de rádio da Rede Conectada Boa Atitude, que é também um programa de rede. Estamos aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. E esse programa também de podcast, que é um primo distante do rádio, porque cada um ouve o seu rádio podcast a hora que quiser, mas a gente também é o podcast e a gente tem hoje várias antenas para transmitir esse programa. E eu fico muito feliz com isso. É o rádio expandido, é o rádio vitaminado, porque o mais importante é que ele chega no mesmo lugar que chegava o mesmo rádio ou o mesmo telefone, esse aqui com quem eu comecei. Ele chega até o ouvido do outro, ele chega até o coração do outro, ou seja, é a arte do encontro que a gente estabelece por aqui. Sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, um feliz dia novo, um feliz dia todo. E a Roberta que chega já para dizer qual é o serviço do dia aqui no seu primeiro programa. Feliz dia novo, Roberta.
Oi, feliz dia novo. Hoje é mais um dia para ser feliz com o que você tem, com o que você pode e com o que você é. E principalmente com as possibilidades que cada dia oferece para você ser melhor. Bora fazer a diferença. De nossa parte, contribuímos com nutrição boa e positiva. Aqui sempre tem a presença de quem tem o que dizer de bom. Hoje quem vem para o Papo Nutritivo é Márcio Nami, da consultoria Ponto C. O tema, economia comportamental. É isso aí, vamos falar do nosso dinheirinho tão difícil de ganhar, mas tão fácil de gastar. Por que será que tem que ser assim, né? Eu volto já durante o programa com uma pauta positiva. Compartilha aí e marca os amigos. Irineu, manda aí!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Então, assunto bom, né? Economia, o que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer com o dinheiro que você ganha? O que é que você vai fazer com os recursos que você tem? Não é só ganhar e gastar, né? Comportamental é isso. Mas eu quero, antes de testar aqui a minha conexão com o convidado de hoje, lembrar que a Agenda Atitude sempre tem lá uma palavra-chave, uma frase musical. Nem sempre combina com a frase que a gente escolhe aqui, porque às vezes a gente combina com o nosso convidado, o assunto e tal. Mas a palavra-chave hoje é prazer, felicidade, felicidade e prazer, a partir de uma frase que está lá na agenda. Como o prazer é a felicidade dos loucos, a felicidade é prazer dos sábios. O prazer é a felicidade dos loucos, a felicidade é o prazer dos sábios. Uma imagem assim, tentando fazer uma curva aqui, um arco para chegar até o assunto do dia hoje. Prazer é aquele consumo imediato da paixão, certo? Pega agora, aproveita e acaba, será? Felicidade já é um bem mais duradouro, que você pode ter aí uma poupança, ter um estado de felicidade, que é coisa dos sábios. Bom, deixa eu testar aqui, deixa eu saber se está tudo bem com a conexão do nosso convidado de hoje. O tema é economia comportamental. Quero trazer aqui de volta meu amigo da Ponto C Consultoria, consultor administrador. Não vou nem falar do seu currículo agora, depois a gente fala. Deixa eu dar o seu bom dia. Feliz dia novo, Márcio.
Tá tudo feliz bem aí? Feliz dia novo, Irineu. Tudo em paz. Uma honra mais uma vez receber o teu convite. E adorei a mistura que você fez de filosofia com economia. O dinheiro tem que ser pensado exatamente dessa forma. Parabéns.
Pois é, a gente, eu que sou um leigo profissional, né, em todos os assuntos, eu fico escutando, lendo aqui e lendo ali, eu tento combinar as coisas. A minha teoria da vida sempre foi combinar criacionismo com evolucionismo.
Boa.
E eu tenho lá uma teoria, só não vou explorar hoje aqui porque não é o tema, né? Eu vou ser lembrado daqui uma vez, eu abri um evento assim lá no Hotel Transamérica. Daqui uns 200 anos, olha, o cara que resolveu a questão do evolucionismo e o criacionismo. O cara que descobriu o ponto de inflexão entre os dois. Mas enfim, acho que a arte da gente de criativa, todos os dias, já que a gente fala tanto que isso é justamente combinar as coisas. O mundo é transdisciplinar, né, Márcio? A gente tem que pegar todos os saberes de quem diploma, dos pós-graduados, e os saberes de quem só viveu no ciclo circadiano, né, da economia do chegou o sol e eu levanto, o sol se pôs, eu paro de trabalhar e vivo assim com os meus próximos. E isso também leva a pessoa a desenvolver muitos conhecimentos, muita sabedoria. E por que não combinar a cultura caipira, que eu conheço bem, com a cultura acadêmica dos meus amigos, que eu também ouço muito bem? Ah, essa é uma tarefa. Bom, meu amigo, o caso é o seguinte. Antes de eu ficar falando demais aqui, a gente vai falar de economia comportamental. E para quem não sabe, né, Márcio? Você que é uma pessoa... Antes de mais nada, além de gestor, administração, você tem como eu. A economia é a sua formação básica.
É a minha base, foi onde eu comecei com essa caminhada.
É quando a gente fala com um músico, o cara conhece todos os instrumentos, mas a gente pergunta para ele assim, mas qual é o seu instrumento? Que é aquele que ele gosta. Olha, eu comecei com o violão eu toco bem, né? Então, eu sou muito instrumentista, mas o meu instrumento é o piano. É muito legal, o seu é a economia. Bom, economia, para quem não sabe, não é conta, né? Economia é uma ciência social.
Literalmente.
Uma vez que é uma ciência social, ela é psicológica também, então aí tem que entrar no comportamental. Qual é a contribuição que a economia comportamental tem trazido, já que hoje é um tema forte, enfim, no mundo, né?
A grande contribuição dela, na verdade, é conscientizar as pessoas que Não existe nada lógico com relação a dinheiro, com relação a decisão de gastos, com relação a decisão de consumo. O ser humano, ele é emocional, o ser humano, ele toma decisões primeiro e pensa depois. E a comportamental, ela veio exatamente para sistematizar isso. Se você que está me ouvindo e você, Irineu, quiser um exemplo prático, eu te digo assim, você já parou para pensar que o que nós temos, nós damos muito mais valor do que os outros têm, mesmo que seja a mesma coisa? Então, essa visão díspare, né, essa visão fora do prumo, vamos dizer assim, é uma das vertentes da economia comportamental. E quanto mais você se conhece, mais você gasta melhor, você pensa melhor e você vive melhor, economicamente falando.
Pois é, a gente teve vários economistas, né? Tem o Prêmio Nobel de Economia todos os anos. Aqui em 2017, dada a importância, nós tivemos um prêmio, um Nobel, que foi justamente para um estudioso da economia comportamental. A gente tem um assunto muito bom. Ô, Márcio, esse vai ser o assunto, então, que a gente pode tratar. Vamos falar do que cair aqui. Mas a gente pode, daqui a pouquinho, no papo com você, aprofundar mais a respeito deste assunto sobre economia comportamental. Mas esse aqui é um programa astral de boas ideias, boas notícias aqui. Você sabe, a gente sempre convida quem tem o que dizer de bom. Então, antes de eu entrar com as notícias, antes de eu abrir o primeiro portal para saber como é que estão as manchetes, me diga aí qual é a boa notícia que você já viu hoje, ontem, qual é a boa notícia para você inaugurar a pauta de hoje também.
Aliás, não é nem boa notícia, é uma excelente notícia que eu tive essa semana. Eu fui convidado por uma TV local aqui para falar, para variar de economia, e o que ficou claro lá nesse grande bate-papo? O número de investidoras, o número de mulheres na Bolsa de Valores, como alavancou. São milhões e milhões de pessoas, milhares de pessoas, melhor dizendo, que começaram a conhecer o universo do renda variável. Por que que isso, eu penso nisso como uma excelente notícia? Porque toda economia madura, ela tem um alto índice de renda variável. E quando o Brasil começa a seguir nessa toada, significa maturidade da nossa economia. Uma excelente notícia, na minha visão.
Quer dizer, aí também quebra um daqueles velhos chavões sobre mulheres, está vendo? Não é mulher que gasta, é mulher que investe, né,
Márcio? Investe, ganha e tem resultado. Isso é que é muito legal, né?
Isso é que é legal. Olha só quanto assunto. Bom, obrigado aí. Toma a sua água, o seu café, que eu vou dar um giro aqui pelas notícias. Agora eu não posso escolher, né? Eu olho para os portais, não tem jeito. Eu olho para as notícias. Mas pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A gente faz um pouco esse serviço aqui. Começando hoje aqui pelo jornal Folha de São Paulo. Principal manchete: Rosa Weber, do STF, autoriza governador do Amazonas a não depor a CPI. Ministra não tomou nenhuma decisão na ação apresentada por 19 governadores com o mesmo teor. A gente nunca entende muito o porquê dessas decisões, decisão de não falar, decisão de não ir num instrumento importante do Congresso, que é apurar o que um governo fez, o que deixou de fazer, seja o governo federal, estadual, municipal ou ministro. É para isso que existe a CPI. E outra coisa que se discute muito, a CPI não existe para analisar quem está perguntando, apesar daquelas figuras que estão lá. A CPI é importante para a gente ouvir as pessoas que são inquiridas a responder. É quem fala, porque fala ou porque não fala. Vamos lá, outras manchetes aqui da Folha. Governo faz terceiro corte consecutivo de previsão de oferta de vacinas contra a Covid para junho. Que pena. Carmen Lúcia, Lewandowski e Marco Aurélio votam para autorizar Copa América do país. Outro imbróglio, né? E que a gente fica neste assunto. Enfim, tem outros campeonatos, tem formas de evitar. Vai, não vai? Que falta vai fazer a Copa América para quem? Vamos lá. Desembarque de Ambev e Mastercard da Copa América gera suspense sobre patrocínio. São duas empresas, duas grandes marcas que não querem estar envolvidas. As marcas têm um valor próprio. Portanto, se a sociedade, se seus consumidores questionam determinado evento em relação à vida, então elas não querem ter sua marca associada em algum ambiente de dúvidas que possa corroer esse branding. Só Brasil, Bangladesh e Butão usam urna eletrônica sem comprovante do voto. Mas, enfim, é a modernidade. E o filósofo racista, diz o La Nación sobre frase de Fernandes, Guardian aponta insensibilidade. Você viu essa do presidente argentino ontem? Poxa vida, pois é. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, disse que os mexicanos vieram dos índios, os brasileiros vieram da selva, Mas nós, os argentinos, chegamos em barcos. Eram barcos que vinham da Europa. Mas que chique, hein, Fernandes? Bom, eu vou aproveitar aqui o argumento do historiador Leandro Carnal, essa figura carimbada da internet hoje, ele que é historiador, filósofo também. Então vou aproveitar que ele é historiador para lembrar o Alberto Fernandes o seguinte, ó. Ah, diz o Carnal, na selva milhões de indígenas do mundo ou do futuro Brasil sofreram com a chegada de barcos, os europeus. Viemos da selva, sim, ao menos dos que conseguiram sobreviver, aqueles que chegaram de barco. Viemos do barco também. B. Tem mais barcos nas raízes. Os seres humanos escravizados e trazidos da África para o Brasil foram milhões. A maioria da sociedade brasileira tem genética ligada a navios negreiros. C. Séculos 19 e 20, chegaram barcos lotados de pobres italianos, espanhóis, eu vi nessa turma aí, pelo menos o meu avô, japoneses e outros, quase todos fugindo das pátrias de origem e desembarcaram no Brasil e na Argentina. D. A tradição da Argentina é negar a diversidade e tentar... A tradição da Argentina é negar a diversidade e tentar inventar uma identidade europeia exclusiva, passando por cima de assassinatos massivos, como a campanha do deserto do general e futuro presidente do país, Julio Roca. Ele matou dezenas de milhares de indígenas. Sempre imaginei, diz Carnal, Roca em algum inferno, mas parece que sua alma atormentada virou espírito obsessor na Casa Rosada. A Casa Rosada é como se fosse o Palácio do Planalto no Brasil, é a casa dos presidentes da República da Argentina. E encerra o Carnal dizendo que, por um lado, a fala atual do presidente Fernandes é um ato falho, racista e europocêntrico. Por outro lado, é um alívio saber que falar bobagem sem pensar não é uma praga exclusiva da política brasileira. Acontece o seguinte, de minha parte aqui olhando para a Argentina, seja lá um governo conservador, seja peronista, seja de esquerda, seja de direita, seja neoliberal, argentino, é sempre argentino. Aqui entrei eu com o meu preconceito, né? Mas tudo bem, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos aí para a pauta de boas notícias. É a Roberta quem traz a pauta positiva do Feliz Dia Novo agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um ponto de inflexão para o setor de energia. Assim foi apresentado o novo modelo de reator nuclear, intitulado Natrium. O projeto piloto foi bancado pelo fundador da Microsoft, Bill Gates, e pelo investidor multimilionário Warren Buffett. A iniciativa é parte do objetivo de Gates de impulsionar as energias renováveis e o combate às mudanças climáticas. Os novos reatores são vistos como uma tecnologia-chave livre de emissões de gases de seu efeito estufa. O reator Natrium e seu sistema redefinem o que a energia nuclear pode ser, competitiva e flexível. Mas projetos desse tipo ainda geram certa desconfiança em alguns setores, como tudo que vai além do convencional. O presidente da Terra Power, empresa de Bill Gates, defendeu que as usinas com esses reatores reduzem os riscos de proliferação nuclear porque diminuem o lixo nuclear de forma generalizada.
Pois é, isso aí. Tudo que tem a ver com sustentabilidade, com o futuro também é destaque aqui no Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. Vou falar aqui da frase musical e abrir aqui um pouquinho a janelinha para as pessoas darem bom dia, quem está chegando com a gente logo cedo. Mas eu escolhi hoje uma música bem MPB, assim, do Zé Geraldo. Tem a ver também com economia comportamental e romance, que é do Zé Geraldo Senhorita, lembra? Vamos ver, porque a gente sempre toque aqui uma frase musical para deixar uma música tocando dentro da sua cabeça. Lembra da senhorita? Minha meiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde eu venho para onde eu vou? De onde eu venho não importa, pois já passou. O que importa é saber para onde eu vou. Agora ele entra na sua... Já tá dizendo o que é que ele tem, né? Para ver se funciona. Minha meiga senhorita, o que eu tenho é quase nada. Mas tem o sol como amigo, traz o que é seu e vem morar comigo. É, tá propondo uma sociedade aí. Você vê que sociedade matrimonial, romance, também tem a ver com a economia, né? Ele fala da meiga senhorita, fala do caminho dele, manda ela trazer o que é dela, que ele entra com o que tem. E lá no, numa outra parte da música ele diz: a casa é pequena, mas dá pra nós dois. E se preciso, a gente aumenta depois. Lembrou da música aí? Vai deixar tocando na sua cabeça? Minha amiga senhorita, quais são as senhoritas e os senhoritos que estão com a gente nessa manhã? Só pra dizer um bom dia rapidinho pra você que tá com a gente. Um feliz dia novo, você sempre alegra a gente chegando cedo, acompanhando ao vivo aqui. Tamo junto, Júnior. Tamo junto, Paulo. Tamo junto, Jonas Silva, Marcela Damiani, Neco Ribeiro, nosso consultor, Eliana, que venham as transformações para a Nova Terra. Botucatu, Júnior Cury, aí, que abraço. E aí eu comecei a minha jornada em rádio em Botucatu. Aí, Júnior, Júnior Cury, trabalhei e estudei com o Cury aí no IECA de Botucatu. Rádio Pé da Serra com a gente. Hoje tem mais uma rádio transmitindo a gente. É a Rádio Jovem Terra. Muito obrigado às rádios e os grupos, o pessoal que compartilha, é isso aí, compartilha aí, marca os amigos e esteja com a gente nessa rede conectada à Boa Atitude. Daqui a pouquinho eu volto aqui novamente para mostrar a carinha de todo mundo que chega para dizer bom dia. Bete Brandão, Carlos Alberto, Daniel Diniz, Carlos Machado, Laodiceia, valeu, valeu, valeu. Roberta, diz pra gente o astral do dia do Elmer Baumgratz para eu entrar no papo sobre economia comportamental com o Márcio Nume aqui.
Lua nova e eclipse. Hoje ocorre um evento celeste importante que pode indicar um momento de crise em sua vida, mas também uma mudança no ritmo de algum assunto pessoal ou profissional. Todavia, o período geral está pedindo reflexão e cautela. Portanto, pondere antes de tomar qualquer decisão. O estímulo para se comunicar e se relacionar que já vem de dias anteriores hoje será potencializado. Mas também são os assuntos mais delicados e precisam ser tratados com atenção. Esta é uma boa hora para refletir sobre estes temas e fazer reajustes necessários. Pontos fortes: inteligência, adaptabilidade, esperteza. Pontos fracos: instabilidade, nervosismo, frivolidade. Astral do dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil G-Infor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil G-Infor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil G-Infor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
É isso aí, o Positivity Talk aqui. Vamos chegando com o Márcio Nome, sempre agradecendo também a G-Infra, nosso apoiador, e você também quer ver sua marca associada a um conteúdo de valor, a um conteúdo nutritivo, fala com a gente aqui, tá? É isso aí, a gente tá aberto para anunciantes também, para apoiadores, que esse programa aqui é carregado, sabe por quê? Pelos ouvintes, pelas pessoas da Rede Conectada Boa Atitude, desde que ele existe, desde que ele nasceu em 1996 na Rádio Nova Brasil, e estamos aí transitando, chegou a internet, chegaram as redes, agora todo lugar é a nossa rádio. Bom, vamos pro papo aqui, né? O cara já começou falando desse lance que interessa muito, mas só para fazer as suas referenciais, Márcio Nume é mestre em administração, economista, criador do método Mega Estratégia, professor de pós-graduação nas áreas de economia, administração, cooperativismo, autor de vários livros e e-books, como o Meta Cooperar e Ciclos do Poder Empreendedor. A gente até já tratou desses assuntos, mas hoje o papo aqui é economia. Ô, Márcio, por que que meu dinheiro some? Por que que a gente, o dinheiro nunca empata com os 30 dias do mês? Você recebe a grana no começo do mês, pô, tá tudo certinho lá, depois, pô, acaba 10 dias antes o salário. Que negócio é esse?
Você sabe, Lineu.
O erro é meu, é o que eu, eu ganho pouco ou eu gasto muito, hein?
Não, nada disso, nada disso. Bom dia novamente. Você sabe que a grande questão é a perspectiva, né? Porque eu sempre desafio as pessoas nas aulas, nos workshops, nas palestras, para dizer assim: me diga alguma coisa que o dinheiro tem um aspecto negativo. Você pode passar um minuto, uma semana, um mês, um ano. Não tem. É só positivo, é só coisa boa. Você aqui que fala de coisas positivas todo dia, pode falar de dinheiro todo dia, que é uma coisa ótima. Agora, o detalhe é o que nós fazemos com ele. E o legal da economia comportamental é assim, a maneira com que eu cuido do meu dinheiro é um reflexo na minha vida. Se você que está me ouvindo, que vai ouvir depois dos compartilhamentos, quiser entender esse desafio, abre a tua carteira. Seu dinheiro está organizado, está direitinho, está na ordem, está arrumado, ou você tem aquela carteira que tem papéis, que tem fotografias, ou você é aquela pessoa que faz milagre, que coloca a mão no bolso e aparece uma nota. E você ainda fica feliz, você fala, uau, acabei de achar dinheiro. Se eu não sou organizado com o meu, tá certo? Eu vou ter uma certa dificuldade de conseguir enxergar o fim do mês. E a economia comportamental, ela trata exatamente disso, a maneira com que eu lido e o reflexo disso na minha vida.
Poxa vida, sabe, esse negócio de dinheiro, tem uma questão profunda aqui, eu vou falar para você, já que você é um consultor, você é da Ponto C, você auxilia muita gente. Sabe que eu nasci para ser rico, né? Aí eu penso como rico, eu gosto de coisa de rico, eu gosto de vinho bom, gosto de comida boa, gosto de viajar, gosto de comer a casa, gosto de tudo de rico. Eu tenho tudo de rico, Márcio, eu só não tenho dinheiro. Como é que eu faço?
Você já resolveu 80% do problema, né? Toda pessoa que... Eu dou muita consultoria de investimentos e a pessoa fala assim, o investimento vai me deixar rico? Negativo, amigo. O trabalho vai te deixar rico. E o ponto principal, o que que é? Fazer o que gosta, fazer com gosto, conseguir convencer as pessoas com brilho no olhar que aquilo que você está fazendo é convincente, porque agora, entendeu? Você conhece isso melhor do que eu, a mídia está aí para ajudar a gente. Se você tem um bom trabalho, uma boa ideia, um bom caminho, o sucesso ele é consequência. Agora, ele vem de uma coisa chamada regularidade. É importante ser regular naquilo que você está fazendo, naquilo que você está buscando. Muitas iniciativas elas não têm sucesso justamente por conta desse comportamento. Eu inicio, paro. Eu inicio, paro. Eu inicio, paro. Entretanto, a vida não é um filme, né? A vida é uma coisa muito mais longa do que isso. Se você tiver persistência e busca economicamente falando, a tua probabilidade aumenta muito. Você gosta de coisas boas, você tem a índole de rico. Agora, olha as pessoas que são, que têm os seus milhões e bilhões na conta, procura uma palavra em comum em todas elas, no comportamento delas. É uma coisa chamada persistência. Isso é muito relevante, é muito interessante. Então, você já tem os 70%. Quando alia com esses outros fatores, a probabilidade acaba aumentando bastante.
Mas você sabe a coisa mais triste? Eu falei isso brincando e eu lembrei aqui de um caso que eu tive contato de um senhor uma vez, um português, desses que acumularam, tiveram uma infância difícil, como dos europeus que a gente estava falando aqui, lembrando o comentário do Hernandes, os portugueses, italianos que chegaram no Brasil, né, uma mão na frente e outra atrás, e eles trabalharam muito e acumularam riqueza. Mas nunca se tornaram ricos. E ele foi muito mesquinho, talvez aquilo ficou registrado na cabeça dele. Ele tinha muitos imóveis e não tinha família. E ele, uma vez já no leito do hospital, sabendo que não sairia de lá, procurou desesperado e alguém me ligou, dizendo se eu tinha alguma entidade que ele queria fazer uma dotação para uma entidade de crianças e tal. Mas tarde demais. E então ele viveu como pobre, mesmo tendo acumulado muita riqueza. Esse sujeito, ele não viveu numa casa boa, não visitou a terrinha dele, ele só acumulou. Portanto, ele teve muitos bens, mas teve pouca riqueza. Seria isso o comportamental?
Literalmente é isso. Você sabe que uma coisa que permeia o bom comportamento econômico é uma coisa chamada otimismo. Uma coisa que eu sei que você tem bastante, a tua audiência aí tem bastante. Tem um ditado africano que eu adoro que diz assim, você acordou, abriu os olhos, olhou para os seus pés, viu que estão acima da terra, fica feliz e segue o jogo. Vai muito além do material, Irineu, vai muito além do tangível. É percepção, é lógica, é perspectiva de futuro. O comportamento, ele transcende a questão puramente material. Essa é a grande sacada da economia comportamental.
Pois é, legal. Esse negócio que eu chamo sempre a atenção, a gente é o nosso principal recurso. Acordar, ver que está vivo, celebrar e falar o que eu faço comigo. Exato. Que migo faz com o mundo. Agora, para entrar na ciência comportamental um pouco, entrar num mecanismo, já que a gente tem pouco tempo para papo, Mas a gente, você podia falar um pouquinho pra gente desse mecanismo de recompensa que a gente tem dentro da gente, que é o que sabota a necessidade que a gente tem, desejo e recompensa. Como é que é isso pra gente naquela horinha que a gente tá triste e vai no shopping?
Não precisa nem ir no shopping. Quando você entra num bom site, quando você entra numa rua de comércio, já starta aqueles gatilhos assim. Eu mereço, só se vive uma vez, a vida é uma só, eu não sei o dia de amanhã, eu preciso resolver tudo agora. E, curiosamente, você vai perceber que a maioria das coisas que você consome, de uma forma geral, você não está consumindo aquele produto. Você está consumindo satisfação, alegria, aceitação, diminuição de estresse. Então, qual é a ferramenta para tudo isso, já que a gente tem pouco tempo para conseguir alterar esse comportamento? É só você ter consciência que você está respirando. Porque você sai do futuro, sai do passado e se coloca no presente. A respiração consciente, ela é uma ótima maneira de alterar comportamento. Ou seja, eu parei de frente ali de um objeto, de um celular, de um computador, de alguma coisa que eu digo que eu preciso adquirir. Eu faço isso, olha. Eu respiro, volto para o presente.
Diga não.
Não. Eu falo um mantra mágico, que significa assim, que diz assim, isso realmente é necessário? 70% dos casos a resposta é não. E como você começou falando de paixões e amores e por aí vai, na economia também é interessante a gente saber distinguir o amor da paixão, né? Tá. Se aquilo que você vai adquirir realmente é necessário, é importante para a tua vida, vai em frente. Agora, se é uma paixão, se é uma coisa instantânea, reflete, pensa melhor, negocia, como bom filho de libanês, eu tenho que dizer, pede desconto, certo? Aí você vai ter uma alteração de comportamento que com toda certeza vai alterar o seu resultado. Mas é simples assim, respirando e fazendo a pergunta. Isso realmente é necessário?
Eu quero
Tenta
dizer
que você vai ver que funciona.
Quero dizer para quem está ouvindo a gente pelo rádio, que não está aqui na internet, que eu estou conversando com Márcio Nami, economista comportamental da consultoria Ponto C. E eu vou deixar você tomar uma água, um café, vou fazer um giro aqui, ver como é que está o portal de notícias lá fora, ver se mudou alguma coisa. E eu quero trazer para a conversa daqui a pouquinho, para participar desse papo já com você, um poeta, o economista também da área comportamental e um filósofo para você debater com eles aqui, tá bom? Então segura aí que eu já volto para falar com você. Vamos lá olhar para mais um portal, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. E aqui a gente tenta fazer serviço, dar uma espiadinha no que está acontecendo lá fora, como são as editorias, sempre com aquele conselho: pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Vamos ver aqui no G1 Globo, Carmen Lúcia e Marco Aurélio votam por liberar Copa América no Brasil. Kathleen foi morta por tiro de fuzil, veja o que se sabe até agora. Anel de fogo, eclipse solar anular ocorre agora. É, se você está no Brasil não adianta, mas olha só, hoje tem eclipse em alguns lugares do planeta, não sei onde é que você está ouvindo a gente, você pode ver. CPI deve votar quebras de sigilo após STF autorizar governador do Amazonas a não comparecer. O assunto, que é um podcast, que é do Globo, governo como sócio da inflação. Aliás, nós já estamos ultrapassando o assunto em número de podcasts aqui, a gente do Feliz Dia Novo, e quero agradecer vocês do podcast também. Temos mais de 50 mil downloads feitos aqui do seu primeiro programa Feliz Dia Novo. Outros assuntos: Elcio Franco associou cemitério a vacinas e precoce à saúde. Foi o substituto, né, o segundo do Pazuello, que esteve ontem na CPI da Covid, que continua. Verba federal pode ter abastecido sites bolsonaristas, aponta Polícia Federal. Corporação quer mais investigações e Procuradoria-Geral da República pediu arquivamento do inquérito. É isso aí, a politização de tudo. Enfim, leia vários portais para firmar a sua convicção. E aqui a gente sempre destaca a pauta positiva com a Roberta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O setor do agronegócio recebe novas tecnologias o tempo todo. Porém, isso não fica restrito a novos tratores ou modernas técnicas de armazenamento de grãos. As Big Techs estão por trás de uma revolução no campo que terá reflexo no que você põe na sua mesa. A Amazon e a Microsoft são duas das gigantes que estão com os serviços de Big Data agrícola e podem controlar boa parte das informações cruciais para ter uma colheita de sucesso. Diversas empresas já mapeiam como o agricultor trabalha e maneja o solo, quais as principais culturas produzidas e até dados como qualidade da terra e muito mais. No futuro, esses dados poderão ser usados tanto para fins de financiamento quanto para controle da produção e distribuição dos alimentos mundo afora. Cada vez mais empresas investem nisso. E as Big Techs sabem que as informações são fundamentais para o sucesso das tomadas de decisões. Levar o conhecimento adquirido em pesquisas de tecnologia para o setor agrícola é o próximo passo para o domínio dessas gigantes em todos os setores da economia.
Pois é, para o bem e para o mal. É isso que a gente chama de transformação digital. E o alerta também está aí. Poucas empresas gigantes passam a ter a base de todos os meios, seja da comunicação, essa onde a gente está situado agora com a nossa Rádio Positiva, seja a agricultura. A Microsoft lançou a Azure Farm Beats, uma plataforma com dados em tempo real de condições de solo e da água, crescimento da safra, situação de pragas, mudanças climáticas e outras cositas mais, viu? Por enquanto, as empresas do agronegócio ainda são as que detêm a maior parte dos dados coletados no campo. Só que essas companhias ficam reféns das tecnologias criadas pelas próprias gigantes, como o armazenamento em nuvem, por exemplo. Com a entrada dessas Big Techs no negócio, isso deve mudar nos próximos anos, já que elas vão concentrar tanto os dados como as tecnologias necessárias para analisar as informações. No Quênia, por exemplo, a empresa norte-americana Goldman Sachs e a rede de supermercados francesa Auchan dominam a cadeia produtiva de alimentos. Outro efeito prático e real a ser citado é a greve dos camponeses indianos que lutaram contra a expansão do Walmart no país. Cenas assim estão só começando. Ou seja, será que todos os meios de produção vão ficar sob controle de apenas poucas empresas de tecnologia? Será? Bom, deixa eu dar um oi aqui nesse passeio que a gente tem, só para dar um oi aqui bacana para as pessoas que estão com a gente nessa manhã, para ver o que é que estão dizendo aqui. Kátia Ferreira, Ribeirão Preto, que legal. Onde tem a AgriShow, né? AgriShow, será que vai ter esse ano? Eu tive muitos anos lá participando da AgriShow, vendo a tecnologia chegar, e por causa da pandemia não teve o ano passado. Esse ano está prometida para junho, a AgriShow. Vamos ver se acontece. Thelma Cunha Barbosa, entusiasmo e alegria. É isso aí, feliz dia novo, menina. Suélia Luz Geinfo, muito bom contar com esta empresa séria e sempre atualizada. Tá aí, muito legal. Rubens Lopes, do grupo Vila Guilherme, tem lá mais de 30 pessoas do grupo compartilhados aqui com Feliz Dia Novo. Marcela, pior que não ler nenhum jornal, é ler um só, é isso aí. Marcela Amaral, reforçando o nosso slogan aqui, em tempos de informação, em tempos de fake news, leia muito, leia vários, não fique só no grupinho do WhatsApp, tá? Você que chega com a gente para dar bom dia, você que mostra carinha, você que está na fila da frente, você que está aqui no auditório, muito obrigado por estar viva, por estar participando. Júlia Garcia, legal. Todo mundo aí com a marca Feliz Dia Novo nos seus perfis. Adriano Ferreira, trabalho na Rádio Morada FM de Araraquara, por onde você trabalha. Ô, Adriano, aquele baita abraço, Morada do Sol. Eu falei hoje aqui, já apareceu um amigo companheiro na minha primeira rádio, quando eu tinha 18 anos em Botucatu, o Júnior Cury. Agora o Adriano de Araraquara, uma rádio onde eu cheguei aos 21. Tive lá a oportunidade de fazer uma história bem bacana na Rádio TV Morada do Sol de Araraquara. Nossa, hoje tá meio assim, o pessoal chegando. É a internet, né, que permite esses encontros. Bom, vamos voltar pro nosso papo, pro nosso diálogo nutritivo com o economista, com o administrador, com o consultor Márcio Nami.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, com quem tem o que dizer, hoje aqui, quem tem o que dizer, de bom, né? Tem que ter isso também, né? Se a gente quisesse abrir a pauta aqui, tem muita gente para falar, poucas e boas, mas a gente traz a quem tem o que dizer de bom, que contribui e que nutre. Hoje o papo de economia comportamental. Eu falei para você, Márcio, que eu ia trazer um poeta aqui para dialogar com a gente. E o poeta que eu trago para falar com você, sabe que eu recebo, eu tenho propriedades mediúnicas. O Baixa. Vinícius de Moraes está dizendo o seguinte para você, ó. Ele está dizendo para você, direto do Samba da Bênção: dinheiro foi feito para ganhar e gastar. É isso?
Literalmente é isso. O grande prazer de você ter o dinheiro, possuir o dinheiro, não é o dinheiro pelo dinheiro, mas é o que você vai fazer com ele. Agora, muita gente não gosta de investir, não gosta de poupar. Como é que eu mudo esse comportamento? Como é que eu mudo essa percepção? Simples, mudando a maneira de falar. Quando eu guardo dinheiro, quando eu invisto dinheiro, eu não estou deixando de gastar. Eu estou me preparando para gastar mais e melhor no futuro. Não fica mais fácil?
Pois é.
Então, quando eu mudo isso, eu mudo esse resultado.
Não, então, o poeta não tem a preocupação de um consultor nem de gestor, né?
É.
Por exemplo, ele, dinheiro foi feito para ganhar. O poeta não se preocupa em falar aqui com, em como ganhar. Aí você tem que entrar no capítulo empreender e tal. E também não se preocupa em como gastar. Mas ele vai gastando. Então, precisa do gestor aí, do coach de economia, porque essa não é uma preocupação do poeta. O poeta é 100% comportamental aqui, certo, Márcio?
Total, já está na origem dele.
Agora vou trazer o cara que também é um pensador do século XIX para falar sobre isso, que é um filósofo também alemão, mal-humorado. Esse cara tinha problemas em casa, né? A mulher dele dormia de calça-lia, essas coisas assim. O Arthur Schopenhauer, ele era travadão, né? Bom, ele dizia o seguinte, ó: o dinheiro é uma felicidade humana abstrata. Por isso, aquele que já não é capaz de apreciar a verdadeira felicidade humana, dedica-se completamente a ele. Então, olha, não pensar só no dinheiro também.
Ele não baixou em mim, eu não conheci pessoalmente, evidentemente. Mas devia ter dívida. Porque devia quando fala... Dívida. Devia ter dívida. Quando fala com essa amargura, pensa na dívida como sendo uma ponte para atingir seu objetivo, desde que tenha resultado. Aí vai ter uma visão menos amarga e uma visão mais positiva com relação aos recursos.
Você sabe, quando eu era garoto, eu tinha um princípio econômico falho, mas enfim, ele era estimulante até certo ponto, que levava a gente a correr risco e assumir responsabilidades, que o melhor investimento era a dívida. Tudo bem, a dívida se for para... para adquirir alguma coisa que se sustenta durante o tempo que a gente pagar aquela dívida, né, Márcio?
É assim, dívida bem administrada é sinal de sucesso. Mas a questão do dinheiro é: o que eu vou fazer com esse objetivo? Se eu tiver um objetivo claro, consistente, e tiver uma boa perspectiva do retorno, a dívida nada mais é do que uma alavancagem. É um recurso que eu estou pegando de você para chegar onde eu quero. Eu mudo o meu comportamento com relação a essa percepção, e eu consigo ver também a dívida como sendo uma coisa positiva. E tem uma diferença muito legal, que eu acho que soma no comportamento, que é assim, a diferença entre ser endividado e estar endividado. Às vezes a pessoa carrega aquilo como se fosse o sobrenome. Não é. É um estado temporário que pode ser alterado desde que você negocie, desde que você fale sobre dinheiro e desde que você pense sobre a perspectiva de solução. Aí começa a fazer sentido.
Bom, vamos falar daqui a pouco, em respeito ao economista que chegou aqui na sala agora, que eu acabo de receber aqui em uma transmissão mental. Ele está lá captando, estou aqui numa frequência em hertz mental, mas daqui a pouquinho a gente volta a falar de dívida boa, dívida ruim. Mas quem está falando aqui é um dos seus mestres, aquele que ganhou o Nobel de Economia Comportamental em 2017, é o Richard Thaler. Ele diz o seguinte para você, ó: a maior lição é que assim que se percebe um problema comportamental, é possível inventar uma solução comportamental para ele. Isso está sendo a sua vida, né, Márcio?
Literalmente a minha vida, a minha razão de existência, é uma coisa que eu acredito profundamente. Se você foi capaz de detectar um problema, automaticamente você é capaz de detectar uma solução ou de buscar pessoas próximas a você, equipes próximas a você, que consigam te auxiliar nessa jornada. Então, uma coisa bacana que eu aconselho muito, que eu falo muito nas aulas, é assim: fale sobre dinheiro, fale sobre o cenário, porque a nossa cultura diz muito de manter o dinheiro, os recursos, numa ótica fechada. Eu recomendo o contrário, porque com tudo que você foca, expande. Então, se eu falo sobre aquilo, mesmo que seja um problema, alguém pode chegar para você e te falar alguma coisa sobre a ótica de solução. Compartilha que o resultado vem. Seria mais ou menos assim.
Poxa vida, Márcio, a gente falar de dinheiro é falar da vida, falar da economia, é ciência social e é ciência comportamental. É muita coisa, é muita informação, mas é isso, como você fala, comportamento é algo que a gente precisa mudar a partir da gente mesmo. Tem que ter a consciência primeiro do que está acontecendo. Você falou em linhas diferentes aí, tem essa consciência e se propor às mudanças. Essa pergunta que você fez, repete aí, quando eu estou na loja lá, que eu olho, eu tenho que falar o quê?
Mesmo isso, que eu tenho... isso realmente é necessário? Realmente caixa alta e de preferência piscando para você perceber. Se realmente for necessário, abraça e leva. Mas em 70% dos casos a resposta é não.
Antes de passar para uma outra conversa, me diz, você tem um repertório muito grande, além do seu próprio livro, que dica você dá para alguém aqui? Você, ó, leia isso, assista tal documentário, ou seja, alguma dica que você queira dar, que você sabe que vai ser nutritiva para quem está ouvindo a gente.
Ah, você falou de Prêmio Nobel de Economia, eu cito para vocês o Kahneman, um livro fantástico chamado Rápido e Devagar, absolutamente perfeito para entender um pouco do nosso comportamento e da maneira com que o sistema consegue perceber a economia. E se você quiser pensar em filme, embora a moda hoje seja série, mas eu ainda sou um adepto dos filmes, um filme muito bacana chamado Jogo da Imitação, que mostra um gênio, né, da criação dos computadores e a sua dificuldade de aprender a trabalhar em equipe. Por que que eu adoro isso? Porque uma das grandes maneiras de gerar prosperidade é saber trabalhar em sistema, é saber trabalhar em equipe. E esse filme, O Jogo da Imitação, mostra isso pra gente bastante bem.
Eu queria fazer algum comentário com você em relação a todos os recursos que a gente tem. Eu trabalho o tema aí nas minhas reflexões, em palestras, em argumentos, em salas de papo, que leva o tema Futura Habilidade, que é falar de futuro a partir do comportamento e propósito, mas não é desenhar o futuro ou ver a tendência, o que é que eu tenho que ter. É como é que eu vou para o futuro. E quando você pensa, eu vou para o futuro, é como é que eu uso esse recurso tempo e os outros recursos que eu deixo para ele. Por exemplo, para falar das boas dívidas. Quando eu vou fazer uma dívida, eu sempre tenho uma necessidade urgente para atender um desejo para agora. A gente tem essa urgência, eu quero para já. Eu vejo a garrafa de vinho fechada, eu olho para ela, eu fico esperando um momento para justificar que você não vai abrir uma garrafa de vinho toda hora, ou se for o pacote de chocolate, seja lá o que for. Então, quando eu faço uma dívida, eu estou vendendo uma parte do meu futuro, porque eu vou ter que vender algumas horas dos meus dias do futuro para pagar aquela dívida. Então, eu preciso saber se o bem que eu estou adquirindo hoje, ele sobrevive o tempo das prestações que eu vou pagar para isso. Então, eu imagino que um jeito de calcular também, junto com a sua pergunta, é: esse bem que eu estou adquirindo é para ser financiado porque ele tem perenidade? Esse é um bom raciocínio para a gente lidar com o sistema financeiro, porque, olha, ele leva uma grana boa por causa desse nosso desejo de urgência, não é mesmo?
Toda vez que você compra alguma coisa antecipada, pode ser um carro, um avião, uma garrafa de vinho, o que quer que seja, você está comprando uma coisa só. Todo mundo que compra financiado, que antecipa, ele está comprando tempo. A pergunta a ser feita é assim: adquirir esse tempo vale a pena? Será que se eu esperar mais uma semana, mais um mês, se eu negociar, eu vou conseguir um tempo mais inteligente? Se a resposta for sim, ok, se a resposta for um não ou um talvez, vale repensar, porque existe todo um arcabouço de mídia em volta dizendo para você, faça aquilo agora. Só que o que ele está querendo dizer é assim, me dá o seu tempo. E será que vale a pena você despender o seu tempo? Na maioria das vezes, vale repensar. E se valer a pena, aí vai com tudo, aproveita e segue o momento. Agora, pensa em toda a relação de consumo financiada, parcelada, o tamanho do carnê, seja como for, como sendo, estou adquirindo tempo. É por aí.
E se, se a gente pensar objetivamente no mercado de ações, vamos pensar assim naquele mercado de ações de futuro, uhum. Os caras fazem a safra lá, então eles precisam de dinheiro agora para poder investir em outras safras. Aí eles vão para o mercado futuro e não sabem quanto é que vai custar a soja daqui 5 anos. Então, daqui 3 anos, daqui 10 anos, seja lá o que for. Com a gente e o banco é a mesma coisa. A gente vai receber, a gente vai vender o nosso tempo do futuro barato para a gente ter agora. Só que vai ter uma oscilação que você não sabe quanto é que você vai estar ganhando no futuro. Então, aquela prestação, aquela conta que você fez vai oscilar por causa do seu comportamento, naturalmente. Por causa do quanto você ganha, da sua capacidade, né, de ganhar. E também por causa de um outro comportamento que a gente não consegue muito controlar, que é o comportamento do mercado, comportamento Sim. do mundo, né, Márcio? Esse é difícil interpretar e a gente tem que ter um olhar muito crítico e analítico para ele, né?
Você sabe que tem um ditado na Alemanha muito bacana que diz assim: se você estiver no 20º andar de um edifício e você vê um banqueiro pulando a janela, pode pular até, acho que é bom negócio. O que diferencia a percepção de um profissional de alguém que está ali lidando com essas intempéries, com essas visões de mercado? É a emoção. Quanto mais eu conseguir distanciar a emoção das minhas decisões, maior vai ser a minha probabilidade de sucesso, ainda que eu não conheça todos os fatores externos. Porque muitas das compras, das aquisições, dos endividamentos são emocionais. Esses financistas, esses experts, eles só fazem uma coisa, eles distanciam a emoção. Então, traz a razão um pouquinho mais para perto de você, da sua empresa, do seu time, da sua equipe, analisa aquele fator, porque até para você enxergar, a visão vai ficar mais clara e vai ficar mais fácil. É óbvio que não é uma receita para 100% de acerto, mas que vai diminuir muito a probabilidade de erro, com toda certeza vai.
Uma dica do titio Irineu, estou emprestando aqui o jargão da Flávia Lippe, que é a nossa filósofa de cabeceira que vai estar aqui amanhã. Dica do titio Irineu sobre de vida boa. Quem é que não gosta de viajar? Eu adoro viajar, faz bem. Agora, quando você viaja e vai pagar o financiamento depois da viagem, aí dá uma dor cada vez que cai no cartão, né? A viagem que eu já fiz, estou pagando, ela fica mais clara. Então, se você vai viajar, quer fazer a big viagem, a viagem você compra antes, paga antes. Ainda agora em pandemia, que tem esses pacotes, você não sabe quando é que vai poder viajar.
Mas vai.
Mas paga antes, que você paga barato. Quando você viaja, você volta da viagem, você não vai estar pagando a viagem, você já pagou antes. Então, a recompensa vai ser viajar. Então... Eu nunca dei uma dica, hein? Quem sou eu para dar dica na frente de um consultor como você? Mas fica aí, por causa de todos os tombos que eu levei na vida, eu também posso dar dicas. Não faça o que eu já fiz.
Excelente dica, Irineu, excelente dica. É exatamente assim. Eu antecipo o resultado e consigo meu sucesso.
Mas eu estou baseado aqui no que você falou, eu preciso disso, isso vai fazer um bem para a minha vida. E aí eu como também, daí a gente toma essa decisão de um jeito pragmático, porque pelos gatilhos todos que você falou, toda a propaganda, a gente é levado a fazer aquela compra impulsiva, porque a gente quer aquele negócio. Puxa vida, os desejos movem a gente. E é bom que a gente mantenha o desejo. Eu quero que você vá viajar, eu quero que você gaste muito e quero que você ganhe também muito. Márcio, fazendo aqui um fechamento para dizer onde é que a gente encontra você, vamos passar aqui as consultorias, a Ponto C, que auxilia empresas, auxilia pessoas, tem vários mecanismos lá, tem os seus livros. Conta para a gente aí como é que a gente te acha.
Fácil me achar, Irineu, lá no Instagram, Márcio_Nami, no LinkedIn, Márcio Nami, e o nosso site, www.consultoria.c.com.br. Conheça nosso trabalho, vem tomar um café com a gente. E sempre falar de coisas muito positivas, geração de resultados, que eu aprendi com o Irineu e venho compartilhando aí sempre que possível. E mais uma vez, uma honra ter compartilhado esse espaço com você. Obrigado pelo convite.
Sempre muito bom. Eu deveria falar de dinheiro aqui todo dia, né? Todos os dias a gente tem esse problema e essa solução também. Mas muito obrigado aqui, em nome de todo mundo que está na primeira fila aqui, de todos os podcasts que vão ser baixados depois. Volte sempre, é sempre um prazer ter você aqui com a sua inteligência, com essa sua clareza e didática para falar com a gente sobre assuntos. tão complexos, porque a gente não pensa neles, mas eles são complexos. Um abraço, um feliz dia novo para você.
Sucesso e prosperidade. Até a próxima.
Até a próxima.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu visitar mais um portal aqui para saber como é que estão as notícias. Deixa eu entrar aqui no portal Estadão. Voto impresso tem apoio de maioria em comissão e deve avançar na Câmara. Modelo defendido por Bolsonaro tem apoio de 21 dos atuais 32 deputados do colegiado. O ministro Barroso classifica como retrocesso eventual retorno da impressão. É, tem coisas que a tecnologia trouxe, é muito fácil identificar, é fácil sim, é possível auditar. É auditável o impresso eletrônico, ou voto eletrônico. Mas, enfim, a política existe para confundir as coisas. Governo de São Paulo quer acelerar volta das aulas presenciais no segundo semestre. É um assunto de todo dia. Rosa Weber autoriza governador do Amazonas a não depor a CPI da Covid. É um assunto em todos os editoriais de hoje. Me ajuda nas redes, pediu Weingarten a blogueiro bolsonarista investigado por atos antidemocráticos. Decisão da CVM abre espaço para a construção de concorrente para a Bolsa. Estados Unidos e União Europeia vão pedir nova investigação sobre laboratório de Wuhan. Capri, principal destino dos mais ricos, tem prioridade em vacinação na Itália. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Roberta traz mais uma aqui da pauta positiva.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Ganho de massa muscular é igual para a dieta de carne ou vegana. Quando se trata de ganhar massa e força muscular, é mais importante atentar para a quantidade de proteína ingerida do que para a origem do nutriente. Esta é a conclusão de um estudo que comparou o efeito de treinos de força, musculação, involuntários que mantiveram dietas oníveras, aqueles que comem de tudo, e veganas, ambas com quantidade de proteínas adequadas. No estudo, conduzido por pesquisadores da Universidade de São Paulo, um total de 38 jovens adultos saudáveis, sendo 19 onívoros e 19 veganos, foram monitorados por 12 semanas. Ao final dos 3 meses, não foi verificada a diferença no percentual de ganho de massa e força muscular entre eles. Sabe-se que alimentos de origem animal são, em geral, mais densos em proteína. Dessa forma, carne, leite ou ovos apresentam mais proteína por grama de alimento que o arroz ou o feijão. Por isso, veganos necessitariam ingerir um volume maior de alimentos para obter a mesma quantidade de proteínas.
Então, é só comer um pouquinho mais, não precisa ficar criticando só porque você gosta de carne, gordurinha na picanha, ficar falando que o vegano é verde também, que é uma pessoa raquítica, não é não, tá vendo? Estão explicando, você come aquilo que você bem entender, você vai achar os nutrientes importantes para o seu organismo, pelo menos é o que diz essa pesquisa aí. Eu não tenho esse problema, eu sou onívoro, eu como de tudo um pouco, ou como um pouco de tudo, ou como demais de tudo, como depende do dia. Mas enfim, como é bom aproveitar os sabores de tudo, como é bom se alimentar com bons nutrientes. A gente sempre chama atenção aqui, sempre tem gente de saúde aqui falando. Aliás, já está marcado aqui o professor, o doutor também, Sérgio Weissmann, que vai voltar também, porque ele sempre tem assuntos importantes, ele que tem uma prática de medicina muito importante, que é professor também em Milão, professor em Portugal. Volta aqui a semana que vem para falar de saúde, para falar de estresse, para falar de doenças modernas, como cuidar da saúde. É melhor cuidar da saúde do que da doença, certo? E você aí, está se preparando esta semana para gastar muito? Já que a gente teve um papo comportamental aqui sobre por que você gasta. Ah, sim, sua namorada merece um presente legal, seu namorado também. Ah, sim, Dia dos Namorados é um dos dias mais importantes do calendário comercial brasileiro. É isso aí, é Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Namorados e Dia de Natal. Você vê, tudo tem a ver com afeto, tudo a ver com comportamento. Para quê? Para você dizer para aquela pessoa que gosta dela, que ama, que acha que ela é a coisa mais fantástica do mundo, mas você precisa simbolizar aquilo dando uma joia, dando um diamante, dando um anel, dando presentes caríssimos. Então a gente transfere esse valor da riqueza que a gente tem dentro, o valor da riqueza emocional para objetos, porque é assim que funciona a economia, assim funciona o capitalismo, assim funcionam os desejos que a gente inventa nesta sociedade que a gente criou. Bom, a sociedade de consumo. Bom, tamo aí, né? Amanhã, 7:30 da manhã, estamos aqui de volta. Vamos falar de amor amanhã. Já estamos na semana do Dia dos Namorados, dia 12. Você tá parzinho? Você namora você mesma? Você namora você mesmo? Olha, arrumei aqui. Papo amanhã. Não tem jeito, né? Como com a Flávia, a gente fala de todos os assuntos. Vamos tratar do amor em vários aspectos amanhã de manhã aqui. Apareça pro papo. E fui convidado também para conversar com a Leila numa live do Turbulência, às 7:30 da noite, para falar do amor próprio, do amor impróprio. Sei lá, para falar do amor com a Leila Navarro às 11 da noite também. Às 11 não, às 7:30 da noite, amanhã dia 11. Bom, tô aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. A Roberta dá o serviço direito de amanhã. Agradece a todos vocês. Fechamos a transmissão em rádio e eu volto aqui para um papinho, por uma hora extra, só para ver a sua carinha aqui no papo. Vamos lá, feliz dia novo, feliz dia todo. Tô torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história.
Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estamos aqui com você. Isso deixa a gente muito feliz. Agora, a gente fecha a transmissão para as rádios da Rede Conectada Boa Atitude, mas o conteúdo continua aqui nas prateleiras das redes e principalmente no canal Irineu Toledo do YouTube. Já já também estaremos em todas as plataformas de podcast. Amanhã, sexta-feira, é dia de A Equação com Flávia Lippe. E o tema, para seguir o clima do fim de semana, será o amor. De onde vem? Onde ele nasce? Como nasce? Emoção, razão, a química do encontro, os hormônios e suas urgências. Vem para o papo e colabore. O que é o amor romântico ou amor eros para você? Venha para a conversa. Amanhã, às 7:30, te esperamos aqui. Feliz dia novo, feliz dia todo. O Irineu tá aqui voltando para mais uma prosa extra.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
É, voltei só para dar um tchauzinho para você, depois desse papo tão bom, desse papo sobre economia comportamental com o Márcio. Eu tenho certeza que você está pensando aí o que você tem feito com o seu dinheirinho, o que você pode fazer. E é isso mesmo, que você tem aí como fazer prosperidade usando essa moeda trabalho que você negocia todos os dias, essa moeda competência que você tem, essas qualidades que você tem, entrega ao mundo nesse ambiente de troca complexo, transforma isso em moeda para você ter as coisas que você precisa. É assim que a gente funciona, é assim que a gente distribui riqueza, é assim que a gente cria prosperidade. E quando a gente cria prosperidade, a gente cria felicidade. Quanto mais for harmônica a sociedade no sentido dos bens de consumo, claro que isso vai influenciar o bem-estar social, quando todas as pessoas têm acesso ao que é básico, ao que é suficiente, a gente tem uma sociedade melhor, mais equilibrada. Então, além da sua particularidade, sua singularidade em lidar com a sua economia, que o ambiente externo, esse ambiente econômico macro também propicie condições para você criar riquezas. E assim você participa desse jogo de trocas, sempre evoluindo, sempre adotando consumos de novidades, atendendo novos desejos e também soluções. Como é bom consumir. É uma delícia gastar. Agora, em relação ao que você tem de riqueza, que não se trata de moeda, não riqueza que você põe no banco, essa riqueza que você tem acumulada aí, que é o seu conhecimento, as suas habilidades, o que você sabe, isso você não economiza. Quanto menos economiza, mais prosperidade você entrega para o mundo. Então, não economize a sua simpatia, não economize seu alto astral, não economize as suas boas vibrações, não economize o que você sabe, não guarde o que você tem, não guarde as suas ideias, não seja um avarento de soluções, não fique sentado em cima das coisas que vão mudar o mundo. Ó, propague, vai falando, vai fazendo, entrega para o mundo o que você tem de melhor. Porque eu tenho certeza, quando você chegar no fim do dia, você vai estar ainda mais rica, mais rico pelo que você vai receber dos outros. Deixa eu ver a carinha das pessoas que estão com a gente ainda nesse horário de saída, nessa horinha extra. Quem está saindo da sala aqui, Helena Gomes. Cheguei tarde, mas tudo bem, você pode ouvir depois, está tudo aqui no YouTube. Entra lá, a Sueli Aluz esteve com a gente ontem no evento RH 25+, né? Visão 2025, viagem boa antes e depois. É isso aí, Suélia. Tem que pensar. Roseles Ludiero, excelentes reflexões. Muito obrigado. Amanhã tem mais, todos os dias tem. Rui Rezende, feliz dia novo. Obrigado por sua presença aqui. É, quem mais aí? Marcos Paulo Duarte, vem aqui em Sumaré, Paraíba, para dançar forró e comer buchada. Marcão de Sumé. Ah, é Sumé mesmo. Aí, gente de Sumé, que legal, hein? Eu vou aí dançar baião, vou comer buchada, sim. Não falta oportunidade. Se acabar a pandemia, eu vou fazer uma palestra aí. Só alguém me convidar aí da Associação Comercial, do Sebrae, né? Que faz a gente viajar pelo Brasil. Eu vou para aí, sim. Bom dia, que todos tenham um ótimo dia, diz aí a Zeneide Cavalcante. Esta é a rede conectada à boa atitude. Gente que está no astral, a Roberta, que é a nossa parceria aqui, que traz as boas notícias, também está sempre no chat acompanhando você. É, tem aí também umas mensagens estranhas que chegam de gente vendendo sempre aqui. É isso aí, é o marketing apossando-se de todas as portas abertas que a gente tem. Bom, estou aqui com você. Espero que você aproveite bem o dia, que você aproveite bem o tempo, que esse é o principal recurso que você tem para dentro dele, para com ele, dar a nota que você tem de melhor, colocar a sua substância, colocar o que você tem de melhor e assim deixar a sua marca na história desse nosso tempo. É, você tem qualidades, você tem o que fazer, você tem o que entregar, não importa as suas circunstâncias, a sua condição social, a sua condição física, a sua idade, todos os dias você pode colaborar para a prosperidade, todos os dias você pode fazer alguma coisa, que você faça alguma coisa, não importa se ela é pequena, se ela é grande, mas que você faça alguma coisa, que você não fique aí uma pessoa 100% passiva, esperando que outros façam por você. Faça alguma coisa, tá bom? Pega para fazer. Tô aqui torcendo sempre para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Valeu, Tiago, Roberto, Ulisses, valeu, Davi Aguiar, valeu todo mundo desta rede conectada à boa atitude, de rádio, de grupos que compartilham a gente. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.